Salmo 23, 3. Eu vou ler na NVI e depois eu vou ler em uma outra versão para você. Salmo 23, apóstolo, você não pregou esse salmo esses dias? Sim. Salmo 23, 3. Mas hoje é uma outra perspectiva, é uma outra revelação, é um outro caminho que nós vamos seguir aqui. Salmo 23, 3 diz assim: Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. A outra versão, ela diz essa palavra: Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E uma outra versão diz assim: Ele renova a minha vida, ele me guia por caminhos bons, porque ele é bom. Repete comigo: Ele renova a minha vida, ele me guia por caminhos bons, porque ele é bom. Dá um aplauso a ele por isso. Quem essa semana falou assim: Eu tô com a cabeça quente? Quem é que essa semana falou isso? Levanta a mão alto que eu quero ver. Provavelmente, porque você, eu, tinha alguma coisa para resolver. Não, mas peraí, o povo ficou muito tranquilo. Quem nos últimos 6 meses já falou isso? Levanta a mão. Ah, bom, agora não é tudo. Pronto. Tô mais contente, porque é ruim, né? Falei assim: Meu Deus. Só eu, só mais uns 10 aqui. Por quê? Porque a vida tem isso. O salmista Davi, ele está falando: refrigera minha alma. Porque a vida traz situações para nós que depende se a gente é de Deus ou não. Tem uma dinâmica, tem um dia a dia. Não adianta a gente querer lutar contra algumas coisas. E o salmista Davi está dizendo: Meu Deus. Refrigera a minha alma. É como se ele dissesse assim: as coisas estão pegando fogo para o meu lado. Ou o senhor apaga, ou o senhor pelo menos me refresca. Porque tem momentos da nossa vida, o próprio Davi, ele falou assim: Senhor, me dá um tempo de paz. Era num momento muito complicado dele. E ele orou isso. Tem um salmo que ele ora: Senhor, me dá um tempo de paz. Quem aqui já pediu um tempo de paz? Pô, todo mundo. Por quê? Porque tem hora que algumas coisas acontecem, a gente fica com cabeça quente. E Jesus sabe, há mais de 2000 anos atrás, que esse negócio de cabeça quente não é hoje no século XXI. Isso é desde que o homem chegou nessa terra aqui, formado por Deus. Olha o que que escreve o próprio Mateus sobre o que Jesus falou. Mateus 6, 25. Preste atenção nisso. Portanto, eu digo: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Não quero passar para você aquilo que é o contrário do que eu disse antes. Essa irresponsabilidade. Você lê, você fala: Eu tenho que preocupar com nada. Jesus mandou eu não preocupar com nada. Não, não é isso. Jesus falou para que a gente não ande preocupado. Obrigado pelo amém. Para que a gente não ande preocupado. Então a questão. Que a cabeça nossa esquentar, algumas adversidades na vida, algumas circunstâncias que não esperávamos. Há um tempo atrás, isso foi no final do ano passado, meados, eu tentei falar com uma pessoa e eu não conseguia falar com ela. Eu mandava mensagem, ela não respondia. Eu mandava zap, ela não respondia. Eu mandava um e-mail que eu tinha, ela não respondia. Eu ligava para ela e ela não atendia. Será que eu fiz? Eu cheguei a ficar assim, será que eu fiz alguma coisa para ela? Será que... Eu falei, meu Deus, mas eu não fiz nada para essa pessoa. Aí já comecei até a ficar ansioso. Falei, será que alguém fez alguma fofoca? 20 e poucos dias depois, eu consegui falar com essa pessoa. Essa pessoa lutava contra uma enfermidade, da noite para o dia. Ela foi internada, fez uma cirurgia, estava desligada do mundo, dentro de um hospital. E no dia que eu consegui falar com ela, ela ainda estava no hospital. E aí ela me contou tudo o que aconteceu. Ninguém está isento a um problema. Ninguém está imune a ficar com a cabeça quente. Mas tem um detalhe. Olha o que que o próprio Mateus escreve do que Jesus fala. Mateus 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O que Jesus está falando é: vocês não devem se preocupar. E aí agora ele está dizendo: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nós não vamos mudar realidades preocupados. E dizer isso para você é fazer aquilo que Paulo falou para Timóteo: pregue a tempo e fora de tempo. Talvez pelo meu perfil, pelo meu temperamento, é uma das lutas, é um dos desafios. O quê? Você deixar de se preocupar com aquilo que você não pode mudar. Seu time está jogando, você pode mudar? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas a gente se preocupa, sim ou não? Sim. Quem está aqui? Então escute: as duas maiores doenças do século XXI, elas já disputam a medalha de ouro, ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Jesus disse isso há mais de 2000 anos atrás. Não tinha carro, não tinha internet, não tinha celular caro, celular barato, não tinha roupa de marca, roupa sem marca. E Jesus está falando: gente, vocês estão preocupados demais, vocês estão ansiosos demais, e essa vida vai prejudicar vocês. Eu já fui prejudicado pela ansiedade, eu já fui prejudicado pela preocupação. Sabe o que que acontece? Número um, você fica muito sem paciência. Sem paciência, você não consegue resolver problemas de maneira sábia. Sabe o que que você faz? Se livra. Por isso que tem muitas pessoas que estão sofrendo e a maneira que ela vê chega ao ponto de tirar a sua própria vida, porque ela acredita que é a maneira dela parar de sofrer e dela resolver todos os problemas. Não, a maneira de nós resolvermos esses problemas é confiarmos que o Senhor é o bom pastor e nada nos faltará. Essa é a maneira. Tem outra não, irmão. Isso aqui não é discurso para você viver uma vida medíocre, é discurso para você viver como mais que vencedor nessa terra. Agora vai! Escute! Que pode esquentar a nossa cabeça? Coloca uma foto qualquer daquela que eu te mandei. Coloca aí. Uma foto daquelas pessoas. É um jovem. A luta interna do jovem, que é medido pelas likes, que é medido pela roupa, que é medido pela escola, que é medido pela casa, que é medido pela postagem, que é medido por aquilo que não mede porcaria nenhuma, por aquilo que não muda porcaria nenhuma na nossa vida. E aí os jovens estão chorando, não é porque não passou na faculdade, não é porque tirou uma nota vermelha, é porque muitas das vezes não tem aquilo que a sociedade está falando, que tem que ter. Meu amado, não tem que ter. Escute. Você tem que ter a Jesus. Você tem que ter a palavra. E eu não estou falando para você ser medíocre, eu não prego isso. Eu estou falando para equalizar o primeiro lugar da tua vida. Não é o tênis, meu jovem. Não é a roupa. Não é a galera. É o Espírito Santo na tua vida. Acabou! Acabou a conversa. Tem jovens que têm tênis, não estou falando contra eles não, tem roupa, tem carro, graças a Deus, os meus puderam ter muita coisa, mas não puderam também ter muita coisa. Isso é normal, isso é da vida. Escute, preste atenção nisso. Cuidado com o sofrimento antecipado, porque ele pode nunca acontecer. A gente tem mania de doença, tem mania de não sei o quê. Esses dias eu estava com umas manias e a minha mulher toda hora dando um bicudo na minha canela. Para, para, para. Tem hora que tem que ter alguém para chutar nessa canela. Amém, Jesus, pelo menos alguém. Tem alguém para chutar a canela da Dani. Fala para quem está do teu lado, quem chuta a tua canela? É o desejo de algo que nunca pode chegar. Isso pode te matar. Você não vai ter tudo, irmão. Não, porque você vai ter tudo. Não vai. É por isso que está uma porcaria muitas vezes dentro da igreja. Porque tem alguém dizendo, você vai ter tudo. E eu vou dizer, você não vai. Porque Jesus falou, você vai ter aflição. E se tem uma coisa que aflige a alma da gente, é não ter tudo que a gente quer. É não ter gente que a gente quer ter. É não ter coisas que a gente quer ter. E Jesus está dizendo, não adianta você querer o que você não vai ter. Você tem que me querer que você vai ter o que eu tenho para você. Aí vai. Quem já quis alguma coisa que Deus não quis? É uma porcaria. Funciona para todo mundo e não funciona para você. São as demandas do dia a dia. As demandas. Tem, irmão. Pode chegar em casa e receber um. Eu estava aqui um dia, porque Deus, porque não sei o quê, porque o Senhor, porque os anjos de Deus, porque, e a galera. E eu cheguei em casa e tinham roubado minha casa. E aí? Quem me explica isso? Irmão. Irmão, nós precisamos andar com Jesus, irmão. Andar com Jesus, irmão. Quando faltar coisa, Ele faz. Quando faltar gente, Ele está. Ah, é Jesus. Dá mais uma aplauso. É Jesus, irmão. Agora, se faltar Jesus, você pode ter tudo. Irmão, eu nunca tive tudo, mas dentro do meu tudo, eu já tive o tudo sem Jesus. Eu me converti em 99. Tinha um trabalho maravilhoso, tinha tudo. Profissão maravilhosa, tinha tudo. Família maravilhosa. Tem até hoje, aleluia. Dinheiro, dentro das possibilidades, já estava acima da média. Tinha tudo. Mas eu não tinha Ele. Mas em 99 eu tive Ele. E até 2024 eu estou com Ele. E até o fim da minha vida eu te garanto que eu vou estar com Ele. Te garanto. Porque não tem a ver com ninguém, irmão. Jesus na tua vida, enquanto você deixar ter a ver com alguém, ter a ver com um círculo de amizade, é ótimo um círculo de amizade. Mas tem gente que se perde por causa do círculo de amizade. Tem gente que se perde por causa do trabalho. Se perde por causa de dinheiro. Se perde. Irmão, Deus não quer te dar coisas para que você se perca. Deus quer te dar coisas para te ver feliz. É por isso que Ele te dá. É como um pai que compra alguma coisa para o filho. Irmão, teve um ano que meu filho queria ganhar... Era um videogame. E eu falei, negra, não dá, mano. Não dá, caro. caro. E nós estamos falando em 97, 98, não, no 2000, 2003, era caro. Dá. Mas aí uma pessoa que tinha condições deu para ele no Natal. E o meu filho chorando, e eu chorando junto. Porque eu estava vendo meu filho feliz. Jesus quer te ver feliz, sim. Mas a vida não é um conto de fada. Tem hora que a gente chora. Tem hora que ninguém nos consola. E tem hora que aqueles que você espera consolo te entrega abandono. Mas o Deus que eu estou pregando aqui está conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Davi fala: Senhor, refrigera minha alma, que ela está quente. Tem hora que a gente precisa de um refrigério, irmão. Precisa nem... Sabe aquela hora assim que a dona de casa está fazendo tanta coisa, de repente ela fala assim: nossa, eu preciso dar uma paradinha, tomar uma xícara de café, ou tomar um copo d'água. Eu preciso dar uma parada. É no trabalho que você está... Você fala assim: pera aí que eu vou ali fumar um cigarro. Não. Quase sai um amém aí, eu vi. Não, não, não esquenta minha alma, não, irmão. Espera aí que eu vou ali. Aproveita para fazer, sabe o quê? Orar nessa hora. Mas eu vou te explicar como que você vai orar. Porque você vai chegar lá e não vai orar. Vai fazer bonito. Não, você chega lá e fala: Senhor, eu estou com essa bucha, Deus. Eu estou com vontade de matar o encarregado. Eu estou com vontade de pedir conta, Deus. Eu estou com vontade de pôr uma bomba aqui nessa fábrica, Deus. Mas eu não posso fazer isso, Deus. Me ajuda, me dá sabedoria. Essa vai funcionar. Essa vai tirar a sua preocupação. Você vai ser maravilhoso e eterno. Eis que estou com a máquina com um problema. Você não está orando. Você está fingindo de religioso. Quem quer um refrigério de Deus nessa noite? Tem uns que não quer. Quem quer um frescor de Deus nessa noite? Então preste atenção. Eu vou te dar cinco nãos rapidinho, para depois entrar na mensagem. Isso aqui é só um pano de fundo. Primeiro não: você não pode mudar tudo. Diga: eu não posso mudar tudo. Cara, como que isso judia de mim? Se Deus precisasse de férias, eu ficaria no lugar dele. Sim, porque eu ia resolver tudo. Porque tem coisas que eu quero mudar tudo. E eu não vou mudar tudo. Fala para quem está do teu lado: você não vai mudar tudo. Boa parte da ansiedade, das crises, é que a gente não vai mudar tudo. Sorria para aquilo que você não pode mudar, é uma boa dica. Sorria. Dá um sorriso aí. Eu não posso mudar, meu time perdeu. Rique dói menos. Número dois, segundo não: você não vai ter tudo o que deseja. Cure sua alma logo. Você não vai ter tudo. Ai, mas isso é uma pregação. Não, isso é pregação de quem vai vencer. Isso é pregação de quem não vai ser levado por qualquer ventinho de tempestade. Isso é pregação de quem amanhã vai enfrentar a segunda-feira com os dentes para fora. Amém, amado? Você não vai ter tudo. Terceiro não: você não tem que ser o que os outros esperam que você seja. Tem gente tentando ser o que alguém quer que ele seja. Eu conversei com uma pessoa, fiquei assustado. 48 anos de idade. Falei: o que, que você se formou? Aí ele falou assim: direito. Ué, mas você não exerce? Isso é coisa dos meus pais. Um outro dia a gente conversa. Irmão, por mais que eu queira definir um caminho para os meus filhos, ele tem os caminhos deles com Deus. Você tem os seus caminhos com Deus. E seguir os caminhos com Deus vai frustrar pessoas que estão do teu lado. E eu vou te dar uma dica, debaixo de uma unção e de uma graça. Eu já tentei fazer as duas coisas: ser quem não era e cumprir o propósito de Deus. Não dá certo. Às vezes, Você vai precisar encarar, dizer um não para alguém, dizer um sim. Por quê? Porque você precisa ser o que Deus estabeleceu para que você seja. Quem escreveu todos os dias da sua vida não foi teu amigo, nem teu pai, nem tua mãe. Honre-o, mas não foram eles. Eu tenho pai e mãe. Honre-o, mas não foram eles. Quem fez isso foi o Deus da palavra. Pode dar um aplauso a ele por isso. Quarto não. Isso aqui deixa muita gente para baixo. Você não pode esperar no outro o que deve ser esperado apenas e unicamente em Deus. Tem coisas, irmão, que não adianta você esperar em mim. O que tem de gente que se frustra com um líder, com um pastor? Ele até, ele está puro, ele está falando assim, eu vou lá falar com o apóstolo, ele vai resolver meu problema. Não é assim, porque a gente dá uma direção, a gente dá uma receita, a gente dá caminhos. Apóstolo, fala para mim o que eu tenho que fazer. Olha, eu tenho que ter uma revelação de Deus, que são poucas que Deus vai fazer isso. A maioria mostre um caminho, mostre o outro caminho e mostre o outro caminho. Tudo na palavra, mas escolher é com você. Eu não posso dirigir sua vida. Eu já caí na besteira lá atrás. Falei assim, você não deveria casar com fulano. Eu já fiz isso nesse gabinete. Após, estou pensando em casar com o meu namorado. Eu falei assim, não case com fulano. O fulano veio aqui e falou, como é que o senhor fala para não casar comigo? Eu falei, me perdoe. Isso foi imaturidade, ainda tive que fazer isso ainda. Me perdoe. Eu posso falar isso para minha filha, para o meu filho, e assim mesmo tem um limite. Me perdoe. Eu deveria ter te ensinado diferente. 3 anos depois, entra aqui, divorciou, apanhou, puxou cabelo, bambam e popó. 3 tapas e 1 tombo. Escute, você não pode, último não, você não pode culpar pessoas por não suprirem sua necessidade. Você não pode. Eu já culpei, não está certo. Existem necessidades que eu vou suprir em mim mesmo. Existem necessidades que eu não vou suprir. Existem necessidades que alguém vai suprir. Existem necessidades que Deus vai suprir. E a gente vai ter que aprender a viver nessa geografia. Não podemos colocar a nossa vida para que alguém seja responsável por ela. Isso vai piorar a sua ansiedade, porque você vai andar, fulano, beltrano, ciclano, e cada não te joga mais para baixo. Cada decepção te frustra mais. Quem está aqui, diga glória a Deus. Essas coisas, coloca uma outra foto. Deixa ela, coloca aí uma outra foto. E deixa ela até eu pedir para mudar. Trabalho. Tem gente que está estressada. Eu li hoje um pouquinho para falar para você. Burnout. Trabalho estressado, tomando remédio e tal. Porque o trabalho... E muitas vezes... Sabe por que eu trabalho? Porque está vivendo uma vida que não pode nunca nem sonhar em perder o trabalho. E o Brasil não é um país seguro. O Brasil não é um país seguro. Uma hora vai ser, amém? Mas o Brasil não é. O Brasil sofre mudanças a cada 10 anos, nos últimos 100 anos é comprovado. A cada 10 anos a política dá uma reviravolta, ataca as finanças, ataca a política, ataca a sociedade, ataca até a saúde do povo a cada 10 anos. Se você tiver um trabalho que está te sugando, sugando seu tempo com a sua casa, sugando seu tempo com a sua família, sugando sua saúde, porque você está vivendo uma vida maravilhosa financeiramente, mas está destruído por dentro, cuidado. São pessoas assim que chegam no trabalho cansadas. Irmão, eu já cheguei aqui na igreja cansado algumas vezes, e eu descobri que era isso. Cansado. Você não pode acordar cansado. Olha, eu não vou perguntar para você, mas se você estiver acordando cansado, você está precisando de ajuda. Marque um horário, vá no médico. Tenha a humildade de reconhecer que você está precisando de ajuda. Porque quando a gente dorme, Não é nem quando come, viu? Quando a gente dorme, é o estado de repouso. Por que que quando você acaba de almoçar, dá aquela vontade de dar uma cochilada? E é muito bom para quem cochila 20 minutos, 2 horas, aí não, né, irmão? Mas 20 minutinhos é muito bom, porque toda a sua energia do corpo concentra para fazer a digestão, por isso que você fica mole. E quando você dorme 6 horas, 7 horas, você repõe. Tem gente que está dormindo 8 horas e ele acorda cansado. Ele olha no espelho, ele está cansado. Ele está desse jeito aí, ó. Ele precisa parar. Ele precisa de ajuda. Ele precisa que ele peça, porque nessa hora aqui, ó, não pede, não consegue. É um negócio, irmão, terrível. Eu quero dizer para você, se essa foto está se identificando com você, jovem, se aquela anterior se identificou, coloca aí uma outra aí que tem aí. Tem uma mulher aí que eu mandei. Coloca aí. Ah lá, é na sua família, é seu casamento, é seus filhos, sei lá. São seus hormônios que você não consegue tratar. E você está perdendo um monte de coisa e está repreendendo demônio. Pode até ter demônio também. Pode até ser do seu marido, sim. Pode ser ter uma dívida, sim. Mas às vezes é o hormônio. Há 50 anos ninguém sabia disso. E isso vai causando ansiedade. Os filhos vão ficando ansiosos. A mãe está bem, a mãe está mal. O pai está bem, o pai está mal. E a hora que ninguém vê é que a gente faz isso aqui, ó. A hora que ninguém vê, que a gente realmente revela o estado que nós estamos. Eu vim pregar aqui sobre o refrigério de Deus, mas eu preciso te mostrar para que você veja. Foi o que o filho pródigo fez. Quando ele se viu naquele estado, ele disse consigo mesmo: eu vou me levantar e eu vou para o meu pai. Tem gente que hoje vai se levantar e vai voltar para Deus, vai refazer um monte de coisa e vai viver o refrigério de Deus na sua vida. Dá um aplauso a ele por isso. É isso aí, ó. Então, rouba alegria, estados assim, consome energia de realizar. A pessoa acorda, vê a casa bagunçada, o cara vê a empresa dele bagunçada, ele não consegue mais, ele não tem força, ele já está pensando nas dívidas, ele faz uma venda, ele não tem alegria, porque aquela venda não vai pagar a dívida dele. E aí ele começa a entrar num vício, num ciclo vicioso, até de ingratidão. Porque ele não começa mais a celebrar aquilo que Deus está enviando. Deus está enviando o maná é para hoje. Ah, mas como é que vai ser o mês que vem? O mês que vem não interessa, hoje o maná chegou. Você está aqui ou não? Pessoas que estão como essas fotos que eu passei, tornam a vida cinzenta ao invés de colorida. Irmão, vida cinzenta, eu vou te explicar, porque é noite de cura aqui hoje, hein? É noite de cura aqui hoje, é na internet, é noite de cura aqui hoje. A vida cinzenta é quando um dia ensolarado te incomoda. O dia que você acordar e o dia ensolarado te incomodar, pare. Pare. Porque o dia ensolarado é o dia que mais deve trazer alegria para você. E se o dia ensolarado, ele está te trazendo repulsa, fecha a janela, vamos lá, não, pare. Peça ajuda. A igreja está aqui, os líderes, eu, pastora, peça ajuda. Você que está aí na internet, conhece alguém, mande essa mensagem para ela, peça ajuda. Antes que seja tarde demais. Aposto, mas consegue ser tarde demais? Irmão, tarde demais para salvação é nível hard, é pecar contra o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você, tem lugares, tem geografias desse nível que pode sim ser tarde demais. Você precisa ouvir isso. Pode ser no campo da saúde, pode ser no campo de uma empresa, de um emprego, de um casamento, de um relacionamento. Infelizmente, pode ser tarde demais. Não é porque Deus não tenha poder. É porque é um conjunto de coisas para você chegar a atingir esse poder. E eu vou falar aqui hoje. Jesus está falando, não adianta você e eu ficarmos preocupados. Porque se a gente ficasse preocupado, diminuísse alguma coisa, ele falava, fiquem muito preocupados. E a gente preocupado, a gente vai colocando toda a energia, você vai perdendo as forças, porque você vai colocando toda a energia na preocupação, todo o seu poder criativo, toda a sua perspicácia, toda a sua agilidade, você vai colocando tudo na preocupação. Quem está pegando isso, diga amém. Só para garantir, quem quer um refrigério na alma aí? Dá um aplauso aí então, vai. É pesada essa parte. Eu sei. Mas você imagina Jesus aqui sentado dizendo assim: gente, vocês estão andando ansiosos demais. Agora vocês estão ansiosos para ter um carro elétrico. Agora vocês estão ansiosos para ter um drone. Agora vocês estão ansiosos. Calma, gente. A vida não é só isso. E não é mesmo. E não é mesmo. Escute isso. Quem quer um refrigério para a alma? Só mais uma vez. Deixe Ele guiar você. Não é à toa que está: guia-me pelas veredas. Coloca uma foto de uma vereda aí. Talvez você nunca viu. Talvez você nunca viu. Coloca aí. Eu mandei para você aí. Isso é uma vereda. É um lugar onde não tem um caminho, mas que alguém foi passando e criou um caminho. E Jesus, ele está o quê? Ele é o caminho. A Bíblia diz que ele vai endireitar as suas veredas, porque você pode estar em caminhos tortuosos. O que que Davi está falando? Guia-me pelas tuas veredas. Ou seja, eu não sei qual é o caminho que eu devo seguir, mas eu quero que o Senhor me guie no caminho. Então pegue o caminho do lado de cá, pegue o caminho do lado de lá. É isso que Davi está falando. Sabe o que que refrigera a minha alma? Eu ter os meus caminhos aplainados pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor. Gente que não está sendo dirigida por Deus está em caminhos tortuosos. E o que que acontece? Se cansa, não chega a lugar nenhum, está sempre fadigado, está sempre complicado, está sempre buscando subterfúgios para aliviar a alma. Amado, o que alivia a alma da gente é andarmos pelas veredas do Senhor. Dá um aplauso aí. É andar pelas veredas. Coloca outra foto. Coloca outra. Olha lá. Imagina você está andando assim, você não sabe para que lado que vai, para a direita, para a esquerda, você só sabe norte, sul, mas você não sabe onde chegar. E aí tem uma vereda, tem um caminho. Biblicamente, se você for buscar botanicamente, tem uma outra definição, mas biblicamente, quando você vê vereda, não está falando de botânica, está falando de caminho, está falando de uma rota que você vai escolher, mas que você não tem capacidade para escolher, você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Por isso que não adianta você ter boas ideias, você precisa ter as ideias de Deus. Eu já tive boas ideias e elas não fluíram, porque boas ideias não significa ser ideias de Deus. Posso ouvir um amém aí ou não? Por isso que Jesus é o caminho. Olha, o manancial, quando você lê na Bíblia, manancial pode ser traduzido por oásis. Quando você está num deserto, o oásis tem uma característica, sabe qual é? Ele não é formado por um rio. O oásis no deserto é de uma maneira divina. Ela tem a própria fonte. Um oásis tem a própria fonte. Não precisa de rio encher, não precisa de cano d'água. Ela tem a fonte. Por isso, Isaías, coloca para mim aí, ó. Isaías 41, 18. Olha que coisa linda. Gente, é demais, irmão. Quem está sendo refrigerado, diga glória a Deus. Quem está sendo refrigerado, diga aleluia. Ó, abrirei rios nas colinas áridas. Não tem como ter rio em colina árida. Nem ter, ó, e fontes nos vales. Fonte dá em alto, não dá no vale. Transformarei o deserto em um lago. E o chão ressequido em mananciais. Ou seja, lá no deserto tem um oásis. E o oásis, ele brota, é o derivado de uma palavra egípcia. E ele brota, a fonte brota dali. Ou seja, o oásis é a própria fonte. Jesus é a nossa fonte, ele não depende de nada. Tudo brota dele, por ele, para ele são todas as coisas. É para isso. É para isso, irmão. Tá, é impressão minha ou está quente aqui? Está quente? É igual a gente estar com a cabeça quente, tem hora, né? É igual a gente estar com o corpo quente, tem hora. É igual estar com um problema para resolver. Eu que mandei desligar os ar-condicionado. Quem está com calor? Quem está com calor, diga amém. Imagine você resolver um problema desse jeito, calor. Você está com a cabeça quente. Só que quem tem Deus? Quem tem Deus? Quem tem Deus? Você já parou para pensar? Você está na rua, você está na praia, você está na piscina. É uma maravilha. Mas você está no calor. E alguém chega para você e diz assim: você quer um copo d'água fresco, geladinho? Ó, oh, glória a Deus, saiu um glória a Deus. Glória a Deus. Mas se essa pessoa fala assim: você quer um suquinho gelado? Ô, oh, glória! Mas Jesus quer refrescar mais você. Pega lá, corre lá. Ajuda o Lucas ali. Ajuda o Lucas. Fique de pé. Não acabou não, irmão. Não, a gente indo embora já. O da internet aí. O da internet vai sofrer um pouquinho agora. Mas depois passa. É, fica todo mundo de pé, fica todo mundo de pé. Tá quente, irmão? Tá quente mesmo? Eu desliguei o ar, pô. Faz o quê? Uma meia hora que eu desliguei o ar. Vem aqui. Isso, vem aqui. Vem cá. Vem cá. Para aqui. Para aqui. Para aqui. Isso, daí. Pô, cara, num deserto, irmão. Pô, você tá na internet aí, fica chateado, não. Pô, tô numa luta hoje, aí Jesus vai. O que vocês estão esperando, gente? Jesus é fonte, vem. Vem. Porra. Uma luta, cara. Porra. Irmão, de graça não olha cavalo dado, não. Bora. Tem gente que tá dormindo, acordou. Ó, vem, gente, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, rapaz, vem cá, rapaz. Tem gente que não quer ser refrigerado, não, irmão. Vem cá, ó, galera do Praça 4. Leva para quem tá lá. Cara, pensa, cara, tá numa luta. É isso que Davi tava pedindo. Refrigera minha alma, poxa. Nunca mais você vai esquecer isso. Todas as vezes que esquentar a sua cabeça, hein, Luiz? Aquele seguro que você não vendeu para mim. Ó, refrescou aí. Olha aí. Poxa. Você que tá na internet, calma aí. Tem gente que vai levar para vender, acredita?
Lá na escola também.
Olha lá. Ó, oh, leva para as crianças lá. Pega aí. Hein, Lima? Poxa. Galera da mídia lá atrás, ó. Poxa. Liga o Zara aí que ninguém aguenta, irmão. Vai lá, leva lá, leva lá. Tem alguém aí que não pegou? Tem alguém aí, não? Deus está refrigerando você. Dá um aplauso aí com o picolé. É, bom. Pode levar. Ô, ô, Lucas, vem cá, pera, deixa que o Lucas vai. Gente. Pegou lá? Pegou. Tô vendo gente sem aí. Não vai pagar, não, irmão. Tem gente assim. Ah, acho que é R$8. Poxa. Irmão, Nós temos esse refrigério dentro de nós. Tempo todo, irmão. Ô, Lucas, você combinou empurrando um carrinho de picolé, tá aí. Ó, o papelzinho vocês seguram. Vai lá, leva para as crianças lá. Irmão. É isso, irmão. Pastora, pegou? Dá dois para a pastora, porque me aguentar precisa de muito refrigério. Mano. Isso é um descanso, irmão, que Deus está nos dando. Olha a galera chupando picolé, irmão. Só aqui, nós é chique, né, irmão? O povo fica endemoniado, mas nós é complicado mesmo, irmão. Está chupando Jesus chupando um picolé. Poxa. Tem que estar na internet, tem misericórdia. Toma um copo d'água. Irmão, eu termino aqui. Quero ler um texto aqui para a gente orar. Lucas 7,12. Olha o nível de refrigério que o nosso Deus tem poder para dar. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém havia morrido. Era carregado para fora da cidade, o filho único de uma viúva. Pensa numa mulher com a cabeça quente. Pensa numa mulher preocupada. Tinha aposentadoria, viúva, o filho não casou, não gerou neto. Pensa, nós estamos falando há 2000 anos atrás. Uma mulher considerável, uma considerável multidão estava com ela. 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. O Deus que nós servimos se compadece das dores que sentimos. Ele sabe. Ele sabe o que é a dor de uma pessoa. Ele sabe. Porque ele andou aqui, ele chorou quando ele viu o amigo dele morto, sabendo que ele tinha poder para ressuscitar. Ele chorou. Então, só chora quem sabe o que é dor por dentro. Porque você não precisa ser cortado, ninguém precisa arrancar uma lasca do seu dedo para você chorar. Existem muito mais coisas que nos fazem chorar, é o que acontece por dentro. Quando Jesus chora, ele não estava chorando porque alguém o chicoteou, porque a Bíblia nem fala que ele chorou. A Bíblia diz que ele foi mudo, que ele foi como ovelha para o matadouro. Mas a Bíblia diz que ele chorou quando ele viu gente que ele ama sofrendo. E aí, como é que termina essa história? O 14. Então aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu ordeno a você que se levante. Versículo 15. O jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Louvado seja Deus. Louvado, não, melhora com glória, melhora com aleluia isso, irmão. Pera, você não entendeu. Quem tem um filho de 14 anos aqui? Nós estamos indo enterrar o filho de 14 anos que você tem. Jesus larga a multidão e vem. Toca no menino e fala: levanta. Ele levanta. Irmão, todos nós vamos morrer um dia. Lázaro foi ressuscitado e morreu. Esse menino foi ressuscitado e morreu. Mas pensa na dor que essa mãe viveu a partir do momento que o filho morreu até aquele exato momento. O que não passou, o que não tirou de paz daquela mãe. E Jesus chega e refrigera a alma dela. O Deus da ressurreição está aqui. Habita em você. Pode mudar qualquer história, irmão. Porque o maior refrigério está da vida sobre a morte. O restante, a gente até passa. Mas a da vida sobre a morte, aí não. Eu quero dizer para você, o mesmo Deus no qual Davi orou, Senhor, refrigera minha alma, estou numa luta, é o mesmo Deus que fez ressuscitar o filho dessa mulher. O mesmo Deus que vai refrigerar sua vida, sua alma, seu dia a dia, é o mesmo Deus que, se você está preocupado porque coisas estão morrendo, é o mesmo Deus que vai dizer, levanta e você vai voltar com ele para casa. Você não pode desistir. Você não pode parar. Você não pode olhar para as circunstâncias. Se eu olhasse para as circunstâncias, eu te garanto que há muitos anos eu já tinha parado. Mas quando as circunstâncias vêm para esquentar minha cabeça, por mais que ela consiga, e ela consegue, mas ela sabe que ela não consegue impedir com que eu olhe para o alto, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Você pode dar um aplauso e ficar de pé? Escute, preste atenção nisso. O impossível é possível. Diga, o impossível é possível. Diga, o impossível é possível. Suas lutas é possível vencer. Sabe por quê? Que com toda a honestidade e fé e confiança, eu digo para você que você vai vencer suas lutas. Digo mesmo. Não é como chavão, não é para você sair. Não, tem coisas que eu falo assim, não são todos. Mas tem coisas que Deus me impulsiona a dizer. Todos. Todos aqui vão vencer suas lutas. Todos aqui vão. Sabe por quê? Porque as lutas nunca vai matar um filho de Deus. As lutas vão promover os filhos de Deus. Você pode aplaudir a ele por isso? Aquieta. Por isso que, ó, não tem gente aqui para a comida que a gente tem, não. Manda todo embora. Calma, vocês estão preocupados demais. Traz os 5 pães e 2 peixinhos. Calma, traz. Não, mas calma, traz. É isso que Deus está falando com alguém. Calma, traz. E para outros Deus está falando assim, calma que eu vou aí. Foi o caso da viúva, da mãe que perdeu o filho. Calma que eu vou aí. Escute, sua preocupação não aumenta ou diminui seu problema. É sério isso. Se você for igual eu, fique em paz. Lute contra isso. Clame a Deus. Às vezes eu me pego acordando de noite. Eu já acordo pensando em algumas coisas. Eu tenho que ficar pelo menos uns 3 a 5 minutos orando para voltar a dormir. Porque eu aprendi que eu ficava meia hora, uma hora pensando. Estou te dando testemunho de cura aqui. Eu acordava, pensava nas lutas, pensava nos problemas, levantava, tomava um copo d'água, pensava, pensava, pensava. Uma hora e meia depois eu ia dormir, acordava destruído. Aí virou uma chave, eu falei, o quê? Quando eu acordo e vem o pensamento, já abraço a pastora e começo a orar quietinho ali, Senhor, tira isso da minha cabeça. Às vezes eu começo a cantar, porque ele vive, posso crer. Hoje eu ouvi uma frase, o diabo não suporta pessoas que não desistem. Eu quero irritar o diabo. Queima com força. Para ele nada de refrigério, só 7 vezes mais fogo. Sua preocupação não aumenta ou diminui o poder de Deus. Mas para você diminui o poder de Deus. Sua preocupação não vai aumentar. Deus está mais fraco agora, porque eu estou muito preocupado. Não, para Deus não vai mudar nada. Vai mudar é para você, porque Ele flui através de você. Então não vai. Sua preocupação não vai diminuir a ação do diabo contra você. Pelo contrário, ele vai pegar mais pesado. É alimento. Qual é o assunto que tem esquentado sua cabeça? Põe a foto da vereda aí. Põe a foto da vereda. Aí, ó. Coloca aí. Não adianta você escolher um caminho, você tem que andar no caminho de Deus. Ah, eu vou escolher um caminho. Não, você vai andar no caminho de Deus, porque as escolhas já foram feitas por Ele. 1 Pedro 5,6 fala: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Tem cuidado de vocês. Porque Ele cuida de vocês. Cuida de mim. Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos e diga: Jesus cuida de mim. Não, diga: Jesus cuida de mim. Isso é uma delícia, irmão. Isso é um alívio na alma, saber que Jesus cuida da gente. Apóstolo, mas por que que eu estou numa luta, apóstolo? Que é isso que torna a gente preocupado. A pergunta não é por que eu estou numa luta. Sabe o que você deve pensar? A hora que essa luta acabar. A hora que essa luta acabar. Ah, não, você não está entendendo. A hora que essa luta acabar. Ah, você não sabe. A hora que essa crise passar, a hora que aquele... Ah. Hoje a pastora me mandou um negócio, eu coloquei na equipe. A metáfora: você está construindo uma casa, e aí é uma luta do terreno, aí é uma luta do material de construção, é o pedreiro que não foi, é o cano que furou, e você está maluco. Mas a hora que aquela casa ficar pronta, a hora que você deitar na sua cama, a hora que você sentar no sofá, ah, você pode ter certeza, irmão, você não vai lembrar mais do pedreiro, você não vai lembrar mais da construtora, você não vai lembrar dos impostos, você não vai. Por quê? Porque você está no sossego do guerreiro. Só os que vão ficar no sossego do guerreiro, levanta a mão, levanta a sua mão, e eu quero profetizar: a hora que a tua luta passar, Ninguém vai olhar para dizer: uau! Não, vão dizer: é só o Senhor que fez todas as coisas. Aplaudam a Ele. É só o Senhor. É só o Senhor. É só o Senhor. Sabe o que que eu ouvi muito? Poxa, você é inteligente, hein? Poxa, olha aí como é que está a obra que você fez. Poxa, olha como que Deus está te usando, hein? Poxa, você foi, hein? Poxa, você foi. Olha, eu ouvi muito isso, irmão. Sabe o que eu quero ouvir? Caramba, é só Deus para ter te tirado dessa, hein? Irmão, eu profetizo sobre a sua vida. As pessoas vão dizer para você: é só Deus para ter te tirado dessa, hein? Porque quando as pessoas começarem a dizer: é só Deus para ter tirado você dessa, você pode ter certeza: sua vida virou. Sua vida foi para o centro da vontade de Deus. Suas veredas foram aplainadas. Deixa a vereda ali, irmão, até a hora que eu pedir, por favor. Você tem que olhar para aquelas veredas ali e se lembrar. É nelas que você tem que andar, ó. Porque é nelas que Deus vai te guiar. É nelas que tem oásis no deserto. É nelas que tem água nas colinas. É nelas que tem fonte no vale. Ah, tem alguém para dar um glória aqui ou não? Ah, pode aplaudir mesmo, então. Jesus falou, você tem que trocar o fardo. Troca o fardo. Troca o fardo. Chega aqui, é igual uma... Você já viu criança de 5 anos, 3 anos, você fala assim, pega esse pacote de arroz. E ele... Aí o que você faz como pai? Já zoou ele, já? Já. Você pega e dá um pacotinho de orégano de 5 gramas para ele. Carrega esse negócio aí. É isso que você tem que fazer hoje aqui. Larga a mão desse pacote de 5 quilos. Pega o pacotinho de orégano de Jesus. Ele carrega o arroz. Você carrega o orégano. Por quê? Porque ele não dá uma cruz mais pesada que a gente pode carregar. Pode ter certeza disso. Confie nisso que eu estou te falando, irmão. Aqui está falando alguém que andou pelo vale da sombra da morte. Fica tranquilo. Eu andei, ele está lá e você sai do outro lado. Pode ficar sossegado. Não, vou repetir. Eu andei, ele estava lá, ele está lá e você vai sair do outro lado. Dá um aplauso a ele por isso. Olha. Às vezes você está lá, naquela manhã que você não quer sair da cama. Irmão, na boa. Vamos quebrar tudo aqui? Vão mesmo? Se tem alguém. Se não tem, não inventa moda. Aposto. Eu estou muito parecido com aquelas fotos. Eu estou muito parecido com esse negócio que eu falou de manhã. Amanhã é segunda, aposto. Eu já estou pensando. Você precisa ser refrigerado. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Se tem. Se tem, você vem. Se não tem, você não vem. Mas se tem, você vem. Vem e já põe a mão no altar. Porque você precisa trocar o fardo. Não adianta você ficar, ai, eu estou com vergonha. Não, se tem, vem. Se não tem, não vem. É simples assim. É simples assim. Você viu as fotos? Não, eu preciso. Não é para forçar, não vem para fazer bonito. Não, não. Você vem porque você está nesse nível, irmão. Você não está nesse nível, fica. Está tranquilo, ótimo. Eu só não vou aqui hoje, porque isso aqui não aconteceu há tempos atrás. Senão eu tinha que vir aqui, ué. Que isso, é por verdade. Todas aquelas fotos ali eu já vivi. Todas. Todas. Tem outras que eu não tive nem coragem de pôr para você ver. Mas eu quero dizer para você, todas. Ele estava lá. Todas. Tinha um picolé espiritual para mim. É por isso que eu estou aqui dizendo para você. Pode acreditar. Quando você vencer essa luta, as pessoas vão dizer para você, é só Deus que fez isso na sua vida. Agora eu acredito que é Deus. Olha que coisa linda. É ruim para nós, mas está dando glória a Deus. Fazer o quê? Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Estenda as suas mãos para cá. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, Deus, em favor de cada um aqui na frente. Não para os expor, mas para os curar e declarar que Jesus Cristo refrigera a alma do cansado, refrigera a vida do abatido, dá vigor, Ele dá vigor, Ele restaura o vigor, Ele aplana os caminhos, Ele troca os fardos, e toda a ação do inferno é bloqueada pelo sangue de Jesus derramado sobre cada um aqui, no nome de Jesus. E só quem crê, dá um aplauso bem bonito para Jesus.